Salve pessoal da Nova Resistência, seguidores do nosso canal, simpatizantes, inimigos, etc. Estamos voltando aqui com a nossa série, o nosso curso de introdução à quarta teoria política. E no último episódio, nós conversamos aqui, eu falei um pouco sobre comunismo, né? Ou seja, a segunda teoria política dentro do esquema teórico, metapolítico do Alexander Dugin. Bem, hoje nós passamos para a próxima parte, a parte seguinte. Eu vou falar um pouco aqui sobre a terceira teoria política, ou fascismo, né? Evidentemente, tal como na parte anterior, aqui a gente vai fazer um resumo, né? É basicamente um apanhado bem superficial do tema a partir da perspectiva da quarta teoria política, né? E a primeira questão que nos chama a atenção em relação a esse tema do fascismo, da terceira teoria política em Dugin, é a questão da terminologia, né? Ou seja, o termo fascismo e a maneira pela qual ele é utilizado ou ele pode ser utilizado. Bem, a confusão em relação a isso aumenta até por conta do clima político global no qual vivemos, em que esse termo fascismo é utilizado de uma maneira que nós deveríamos considerar um tanto quanto amadora, pueril, etc., né? Então a gente tem que precisar aqui um pouco o que o Dugin, o que a quarta teoria política, o que a nova resistência querem dizer quando estão falando de fascismo, né? Bem, primeira coisa que a gente tem que separar e distinguir é que fascismo não significa meramente o fascismo mussoliniano, ou seja, o fascismo italiano, de Benito Mussolini. De fato, é fascismo, o termo da ideologia é fascismo, só que quando nós estamos falando no fascismo no sentido de uma terceira teoria política, a gente está se referindo a um fascismo enquanto gênero, né? É um fascismo talvez genérico, por assim dizer, frente a um fascismo que seria espécie, né? O fascismo italiano. Esse fascismo italiano, portanto, pela nossa concepção, é uma ideologia fascista entre outras que podem ser enquadradas nesse coletivo, nessa categoria teórica fascista, né, da terceira teoria política. Bem, aqui, portanto, estamos nos referindo a fascismo como sinônimo de terceira posição ou terceira via. Eu também já vi, eu acho que isso pode ser influência, não sei, talvez de algum texto ou de algum canal, várias pessoas distinguindo ou querendo diferenciar ou dizendo que não são a mesma coisa, terceira posição e terceira via. Isso não faz o menor sentido. Eu acho que essa é uma incapacidade de compreender que existem termos que são polissêmicos, que possuem vários sentidos, que possuem dezenas de sentidos às vezes, né? Terceira via é um conceito que é utilizado tanto para significar social-democracia, no sentido aí mais recente, por exemplo, do Tony Blair, etc., como também é um conceito utilizado para um sentido que significa, de fato, terceira posição, terceira teoria política ou fascismo, né? Só pesquisar aí, especialmente em italiano, né, terza via, que vocês vão ver que se trata da mesma coisa, que é a mesma coisa que terza posiciona. Então, essa é uma questão terminológica. Quando você vê terceira via em algum lugar, você tem que ver o contexto, né? Você não pode ser um idiota que só porque vê uma palavra acha que necessariamente significa aquilo, né? E que não consegue lidar com o fato de que a mesma palavra, ou mesmos termos, mesmos conceitos, podem ter diversos usos diferentes, né? Bem, outra questão terminológica interessante é que em muitos textos do Dugin, ele se refere à terceira teoria política como nacionalismo. Isso aqui é por conta de um contexto muito específico a partir da qual o Dugin está escrevendo. Na Rússia, eles distinguem de maneira muito radical nacionalismo e patriotismo. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente trata quase como se fosse sinônimo, né? Em muitos outros países é tratado quase como se fosse sinônimo, às vezes a única distinção é como se fosse uma distinção de perspectiva, né? O termo nacionalismo dá uma ênfase maior a determinado aspecto e o termo patriotismo dá uma outra ênfase, etc. Na Rússia, os significados são bastante radicais. Na Rússia, aquilo que a gente chama de nacionalismo, ou seja, essa postura política ou postura política psicológica ou emocional de colocar as prioridades nacionais, os interesses nacionais em primeiro lugar, de amar a nação, de defender a cultura nacional, etc, etc. Isso na Rússia é chamado de patriotismo. Nacionalismo significa especificamente uma espécie, seria como se fosse basicamente exclusivamente nacionalismo étnico em um sentido racial, biológico mesmo, né? Então eles se referem, por exemplo, aos separatistas como nacionalistas, né? Então quando eles estão falando lá dos separatistas chechenos ou outros tipos de separatistas, ele muitas vezes se refere a esse pessoal como nacionalista, porque são pessoas que, ao afirmarem em um nível, em uma medida absoluta, a própria origem biológica, querem se separar de todos os outros russos, né? Então, quando se lê algum texto ou vê algum vídeo ou algum tipo de Dugin falando em nacionalismo, de um modo geral, ele está falando no nacionalismo que é bastante típico da terceira teoria política, ou seja, ele está se referindo diretamente ao fascismo, né? Agora, uma outra questão que a gente tem que abordar inicialmente, em continuação inclusive ao vídeo anterior, é que tal como o comunismo ele é ou era uma espécie de revisão, de revisionismo do liberalismo, né? Então, como a gente viu, como eu mencionei, como acho que todo mundo sabe, Marx foi fortemente influenciado por diversas reflexões, diversos autores liberais, né? E ele faz basicamente uma espécie de revisão crítica do liberalismo, né? Nós poderíamos dizer a mesma coisa em relação a mesma coisa do fascismo em relação ao comunismo, que o fascismo foi uma revisão crítica do comunismo, ou seja, de que os pais do fascismo, de que os principais pensadores do fascismo, de que as principais figuras do fascismo foram, em alguma medida, influenciadas pelo comunismo, no sentido de terem sido leitores, alguns deles até adeptos, até certo ponto, da segunda teoria política, mas que aí, por uma série de motivos, e na maioria desses casos, por conta da Primeira Guerra Mundial, ou por conta do clima geral do início do século XX, eventualmente, em algum determinado momento, se sentiram repelidos, se distanciaram do comunismo e fizeram uma espécie de revisão crítica, né? E aí, em que sentido seria essa revisão crítica? De um modo geral, nós poderíamos dizer que o fascismo é como se fosse uma revisão nacionalista e antimaterialista do comunismo, né? Dirigida contra o liberalismo. Então é como se o... Por que, por exemplo, o fascismo e o comunismo, eles, pelo menos em um determinado momento, eles se enfrentaram nos seus países de origem, nas ruas, com maior afinco? Porque eles disputavam as mesmas camadas sociais, né, proletariado, campesinato e pequena burguesia, para conquistar a maioria da população do seu país e aí sim enfrentar o liberalismo, né, o liberalismo das classes altas, né? Então, isso é mais ou menos o que a gente tem que ter em mente de uma maneira bem inicial. A gente vai ver que boa parte dos autores foram influenciados para o comunismo, né? O mais famoso talvez seja o próprio Mussolini, que era socialista, né? Supostamente chegou a conhecer Lenin pessoalmente. Supostamente Lenin lamentou o fato de que Mussolini se afastou, né, do socialismo, etc. Mas o próprio Hitler, por exemplo, ainda que ele não tenha sido, ainda que ele não tenha tido uma filiação formal a algum partido de esquerda, enquanto trabalhador em Viena, ele teve bastante contato com a atuação sindical, né? Então ele foi bastante influenciado no primeiro momento pelo ativismo dos sindicalistas alemães, né? A gente poderia mencionar o próprio Sorel, que é considerado um precursor tanto do fascismo como do leninismo, e por aí vai, né? Novamente, a partir da perspectiva da quarta teoria política, a gente tem que recordar aqui que, apesar de determinados, de certos romantismos contemporâneos, especialmente veiculados por páginas de Facebook e essas besteiradas todas, o fascismo, ele não era tradicional, ele não era uma visão de mundo tradicional. Ele era uma espécie de alternativa moderna, né? Nós poderíamos dizer que o fascismo tinha um projeto alternativo de modernidade. Né? A gente vai ver que isso tinha algumas especificidades, muitas especificidades, em relação a outros projetos modernos, outros projetos políticos modernos, mas desse momento aqui, basta que a gente tenha noção disso, de que apesar de determinados pensadores um pouco mais antimodernos, etc., como um todo, o fascismo oferece um projeto alternativo de modernidade. Outro ponto que a gente tem em mente aqui, que a gente precisa ter em mente, é que em comparação com as outras teorias políticas, comunismo e liberalismo, as manifestações do fascismo parecem ser as mais distintas umas das outras. É por isso que existe, inclusive, muita gente que nega que todas componham uma mesma teoria política. Mas, evidentemente, nós discordamos flagrantemente dessa perspectiva bem pouco científica, em minha opinião. A razão pela qual os vários fascismos possuem diferenças mais acentuadas do que os vários tipos de comunismo e os vários tipos de liberalismo entre si é porque, enquanto os fatores que distinguem os liberalismos e os comunismos entre si, enquanto os fatores que distinguem essas teorias políticas, as ideologias dessas teorias políticas, são fatores geralmente abstratos, enquanto isso, no caso do fascismo, das ideologias fascistas, elas se distinguem entre si em suas expressões nacionais, né? De modo geral, cada nação vai ter a sua expressão do fascismo, vai ter a sua ideologia fascista. Ainda que muitas nações, de fato, tenham tido mais de uma ideologia fascista, né? Eu poderia mencionar aqui o próprio Brasil, que tem pelo menos duas, né? Poderíamos mencionar aí o integralismo e o trabalhismo, mas a França teve umas três ideologias fascistas diferentes, e alguns outros países também. Mas, de modo geral, as distinções entre ideologias fascistas se dá porque, em diferentes países, apesar do clima semelhante da época, né, anos 20, 30 e 40, diferentes influências intelectuais se faziam mais ou menos presentes em cada país. De um modo geral, de uma maneira vista de cima, de maneira mais universal, a gente poderia mencionar aqui, como elementos que fazem parte dessa sopa ideológica fascista, o sindicalismo soreliano, um certo anticapitalismo romântico, né? Um romantismo pós-iluminista, um nacionalismo étnico, né? Nem sempre racial, mas de modo geral um certo etnonacionalismo, e vários outros aspectos, várias outras influências, muitas vezes algum elemento mais religioso, como no caso do rexismo, por exemplo, no caso do legionarismo romeno. E às vezes existem elementos que são bem mais típicos daquele país. Mas, como um todo, são essas várias influências. O próprio nietzschianismo político também tem o seu papel, né, nos movimentos fascistas. E a gente também não pode esquecer o fato de que as variações entre os fascismos muitas vezes também dependeram das disputas entre facções dentro de cada fascismo, né? Os fascismos, de modo geral, possuíam as suas facções, né? Havia várias facções dentro do nacional-socialismo alemão, várias facções dentro do fascismo italiano, facções no fascismo britânico, facções no falangismo, etc. E cada uma dessas facções tinha suas... possuía sua própria perspectiva, que enfatizava determinado aspecto do fascismo e abafava outros aspectos do fascismo, né? Então, de modo geral, isso é o que a gente precisa saber nesse primeiro momento em relação ao fascismo. Agora, a gente sabe que a quarta teoria política, que Dugin distingue entre as teorias políticas, fundamentalmente a partir dos sujeitos políticos. O sujeito político do liberalismo, como vimos, é o indivíduo, e o sujeito político do comunismo, como vimos também, é a classe. No caso do fascismo, de um modo geral, o sujeito político, visto pelo Dugin, nós poderíamos dizer que é a nação. O Dugin, ele vai falar em dois sujeitos políticos ao se referir mais diretamente aos fascismos que são mais semelhantes ao fascismo italiano e aos fascismos que são mais semelhantes ao nacionalismo, nacional-socialismo alemão. No caso da primeira categoria, o sujeito político como sendo Estado, e no caso da segunda categoria, o sujeito político como sendo a raça. Porém, eu penso que é possível falar, sim, em um único sujeito político, nos referindo aqui à nação em seu sentido moderno. Isso por quê? Porque, inclusive, existe um texto bem interessante do Júlio Zévola, publicado naquela antiga publicação da Legião Vertical, que fala sobre, sem usar esse termo sujeito político, mas fala sobre esse elemento central do fascismo italiano e elemento central do nacional-socialismo alemão, exatamente nesses termos, como Estado e raça. Só que o Évola chega à conclusão de que, por conta dos escritos dos principais pensadores das duas ideologias políticas, os dois estavam, na verdade, se referindo a mais ou menos a mesma coisa, só que a partir de diferentes perspectivas, uma mais biológica e outra mais institucional. Mas quando os nacionalsocialistas falam em raça, eles estão, de um modo geral, se referindo a uma certa elite, né? Uma certa elite biológica. E quando os fascistas italianos falavam em Estado, eles também estavam se referindo a uma certa elite da raça, né? Italiana, no caso. Então, se a gente pensar isso nos termos de nação, em um sentido moderno, acho que a gente pode se referir aqui a esse conceito, esse termo, a ideia de nação, como sendo o sujeito político da terceira teoria política. Agora, quando a gente, inclusive é bom fazer isso à parte, quando a gente fala em rejeitar esses sujeitos políticos, como, por exemplo, a classe do comunismo e a nação do fascismo, a gente não está falando em ser contra, dizer que não existe classe social ou ser contra a nação. Não é exatamente isso. O que se está querendo dizer é que não é isso que é o eixo central ou que deve ser o eixo central da política, né? da existência comunitária. Não é isso que dá o sentido à política, né? Então é basicamente isso que concerne os sujeitos políticos. Interessante mencionar aqui, então, como eu falei no episódio anterior, sobre a questão da dialética comunista, né? Ou seja, do materialismo histórico dialético, da história se desenvolvendo, se desdobrando a partir da luta entre classes. No caso do fascismo, também existe uma visão progressista da história. O pessoal às vezes talvez se confunda por conta de certo decadentismo do Oswald Spengler e do Júlio Zévola, mas enquanto de fato Spengler era um pensador que nós poderíamos considerar como fascista, essa tendência decadentista é bastante marginal no fascismo, na verdade. No caso do Júlio Zévola, aqui eu inclusive devo pontuar que, pelo menos a partir da nossa concepção, nós não consideramos o Júlio Zévola como sendo fascista. Então, como eu estava falando, a concepção histórica do fascismo, de um modo geral, ela é interpretada por uma espécie de luta ou disputa ou conflito ou competição entre nações, até que uma delas, a melhor, a superior, alcance hegemonia global, né? De modo geral, essa é a perspectiva histórica progressista do fascismo. Tal como no comunismo, o Dugin começa a sua análise do fascismo a partir do fim, ou seja, a partir da morte do fascismo, ao final da Segunda Guerra Mundial e nos anos subsequentes, né? Porque dependendo do país ou até do continente de que estejamos falando, às vezes o fascismo morre um pouco depois, né? Sempre no esteio do resultado da Segunda Guerra Mundial, mas nem sempre exatamente em 1945. Em relação à morte do fascismo, a gente tem que compreender que morte do fascismo não significa que não vai existir nenhum movimento ou nenhum partido que se chame fascista ou que reivindique o fascismo. Não é isso que está se falando quando está falando em morte, né? Acho que isso é um negócio meio óbvio, bem básico, né? Tal como em relação ao comunismo. A gente não está dizendo que não existe partido comunista no mundo. A gente tem que pontuar isso, porque eu já vi a mais imbecil e demente tentativa de refutação dessa ideia de morte do comunismo. A gente fala, não, mas olha só, existe o Partido Comunista. Como é que a gente não vai saber que existe o Partido Comunista Chinês, ou o Partido Comunista Grego, ou o Partido Comunista Português, ou PCB, ou PCdoB, pelo amor dos deuses, né? Não é isso que se trata quando a gente está falando em morte do comunismo ou morte do fascismo. Morte do fascismo significa a incapacidade do fascismo, enquanto teoria política, de apresentar um desafio, um enfrentamento global para disputar a hegemonia da construção dessa modernidade, né, que o fascismo pretendia disputar com o comunismo e com o liberalismo. Porque o que acontece? Após o colapso do fascismo, no imediato segundo pós-guerra, aquilo que você tem são migalhas, são pequenos resquícios remanescentes do fascismo, micromovimentos, muitos deles linha auxiliar do próprio liberalismo, na verdade, né? E geralmente, de modo geral, apenas nacionalismo cívico-liberal, né? Ou seja, o que sobrou após a Segunda Guerra Mundial é periférico, marginal, e não é capaz de se apresentar enquanto uma teoria política autônoma que oferece uma cosmovisão diferente, que pretende dar o seu próprio sentido aí ao curso da modernidade. É por isso que a gente pode falar em uma morte do fascismo. E essa morte, a gente sempre tem que pontuar, apesar dela ter se dado em um sentido mais direto por via militar, ela só foi possível por conta de todos os problemas, defeitos e contradições do fascismo que tornaram possível essa derrota militar. Então tem gente que tenta se apegar romanticamente, nostalgicamente, a uma noção de que o fascismo só caiu por conta da derrota militar, mas que ele era perfeito, nunca foi refutado, nunca foi demonstrado que estava errado, etc, etc, etc. Agora, se ideologias que se primam por se situarem como defensoras, representantes de um espírito guerreiro, desaparecem rapidamente, em questão de poucos anos, por conta de derrota militar, é porque tem algo de errado aí, já de imediato a gente pode falar nisso já, né? Então, essa noção absurda de que os fascistas caíram tão somente por conta de derrota militar, e não porque possuíam uma série de contradições e cometeram uma série de erros, possuíam uma série de defeitos, ela é absurda, é uma coisa de criança, de adolescente, romântico, abobalhado aí por ler um excesso de propaganda fascista na internet. Agora, nessa morte do fascismo, precisamente por ser a teoria política mais contraditória, é que o Dugin enxerga maior valor. Isso a gente tem que pontuar, a gente pode pontuar sem problema nenhum, até para o, novamente, pessoal meio debilóide, que acha que a nova resistência com a teoria política são o comunismo. O Dugin é muito claro em relação a isso. Ele considera, e nós da nova resistência também, a teoria política como um todo considera o fascismo como superior ao comunismo e o comunismo como superior ao liberalismo. Isso é um fato insofismável, né? E é algo que permeia toda a construção da quarta teoria política. O Dugin vê nisso, nesse maior nível de contradição da terceira teoria política, exatamente algo positivo, porque essa contradição a qual o Dugin se refere nas teorias políticas modernas é a contradição entre tradição e modernidade. E essa contradição está mais acentuada no fascismo do que no comunismo, e no comunismo do que no liberalismo. E é por isso que a construção teórica fascista, apesar de ser, em alguma medida, mais profunda, ela era também mais frágil por conta dessa maior contradição entre elementos tradicionais e elementos modernos. Só que isso é como eu comentei isso para o Dugin, é um sinal positivo, é sinal de que na hora de avaliar as teorias políticas, nós vamos encontrar mais elementos positivos no fascismo do que no comunismo, e mais elementos positivos no comunismo do que no liberalismo. E isso a gente tem que ter em mente, porque a gente vai agora tratar exatamente desse juízo que separa os aspectos negativos do fascismo dos aspectos positivos do fascismo. Então, começando essa distinção, essa, por assim dizer, desconstrução feita pelo Dugin entre elementos, aspectos negativos e positivos das teorias políticas, no caso aqui do fascismo, tal como fizemos no episódio anterior em relação ao comunismo, vamos novamente começar pelos aspectos negativos, porque, segundo Dugin, ao excluir os elementos negativos, que são todos os elementos modernos de uma teoria política, você rompe o círculo hermenêutico dessa teoria política, e o que sobra não pode mais ser considerado como sendo fascismo, nesse caso, e pode ser perfeitamente, plenamente apropriado e absorvido para a construção de uma nova teoria política, que mesmo com essa absorção, não é possível falar mais nem em fascismo, nem, no caso do episódio anterior, em comunismo. Bem, no caso do fascismo, um dos primeiros elementos negativos que o Dugin identifica, e é um que causa bastante confusão, equívocos, etc., é o que poderíamos chamar aqui de nacionalismo em seu sentido moderno, né? Ou seja, um nacionalismo fascista, ele é um nacionalismo tributário da Revolução Francesa, do Iluminismo. Ele é nivelador, homogeneizante, massificador, e a gente poderia dizer, inclusive, que ele possui em certo sentido, bastante estreito. Tem gente que se refere a isso como pequeno nacionalismo, né? O próprio Friedrich Nietzsche, quando critica o nacionalismo, ele está se referindo bem mais especificamente a esse pequeno nacionalismo das nações modernas, né? Esse é o nacionalismo fascista. Um nacionalismo que, ao não estar fundado em nenhuma ideia transcendente, nenhum princípio superior, não ter uma base mais profunda, ele levou a guerras fratricidas, como no caso especialmente a Segunda Guerra Mundial, que levou ao colapso dos fascismos. Em relação a isso, inclusive, o que a Quarta Teoria Política opõe, isso eu provavelmente vou falar em algum outro episódio, é uma outra noção, uma outra expressão do que poderíamos chamar de nacionalismo. Esse pequeno nacionalismo moderno, iluminista, é algo a ser rejeitado. Segundo Dugin, nós estamos de acordo, isso aí o Dugin segue o Jules Evola, segue Ernest Jünger, segue uma série de outros pensadores interessantes, né? Um outro elemento que o Dugin criticará no fascismo, ou seja, um outro aspecto negativo a ser rejeitado, é essa crença, essa fé na possibilidade de simplesmente abafar a luta de classes, né? De se conciliar com a alta burguesia, que a gente não está falando da pequena burguesia, mas da alta burguesia, banqueiros já, desde que sejam nacionais, grandes industriais, etc, etc. Isso levou ao fracasso sempre que foi tentado, né? Tanto na Alemanha, na Itália, mesmo no Brasil, com o Estado Novo, etc. Ah, você fala, não, mas a economia cresceu. Cresceu, mas esses grandes industriais, eles se aproveitaram do autoritarismo fascista para poder aumentar as suas margens de lucro, mas eles logo viram que o fascismo era limitador em alguma medida e por isso esfaquearam os seus patronos políticos pelas costas, né? Então essa conciliação com as camadas mais altas da burguesia é evidentemente um erro crasso e que hoje, inclusive, seria absolutamente impossível. Sempre que eu vejo um fascistinha falando, defendendo a burguesia nacional, conciliação com a alta burguesia, que alta burguesia é essa? Né? É a família Safra? É o Lehman? Quem que é essa alta burguesia? O capitalismo contemporâneo, ele está financeirizado, né? Os proprietários das grandes empresas não são os CEOs, são aí uma miríade de investidores invisíveis que só estão interessados em retirar aí os seus dividendos, os seus investimentos, né? Então, hoje em dia, quando adolescente que leu excesso de livros escritos há quase 100 anos atrás fala em conciliação com a alta burguesia, isso é igual falar em bola quadrada, não faz sentido, não existe mais. Isso não pertence às possibilidades do capitalismo moderno, né? Então isso é algo assim descartado, vai para a lata de lixo da história. Um outro ponto que inclusive a gente já abordou, eu abordei aqui, é que o fascismo ele também é progressista, né? Ele aponta, isso influenciado pelo social-darwinismo, ele aponta para uma direção que legitima a hegemonia de uma raça, ou de uma cultura, ou de uma nação vista como superior sobre todas as outras, às vezes até com o objetivo de transformar esses povos, culturas, nações, etc., vistos como inferiores, transformá-los à própria imagem e semelhança, né? Às vezes aí existe aquela lógica daquela falsa dualidade entre civilização e barbárie, muitas vezes isso acontecia também. Esse é um outro aspecto negativo do fascismo, tipicamente moderno, e que deve ser descartado. Um outro ponto também é um ponto em relação ao qual o Dugin é bastante enfático, e que se relaciona também até com esse ponto anterior, que é o problema do racismo. O racismo, no caso do nacional-socialismo alemão, ele é bastante óbvio, né? É um negócio bastante claro, até porque ali ele assume uma feição biologicista, né? E que é muito aberto, né? É um fascismo muito aberto, declarado, materialista, biologicista, etc. Então é bastante fácil apontar esse racismo no nacional-socialismo alemão. Mas o racismo também está presente, de modo geral, em todos os outros fascismos, mas geralmente de uma maneira mais sublimada, né? novamente naquele sentido de um racismo mais cultural, mais civilizacional, etc. Em alguma medida pode até ser considerado menos reprovável ou algo do tipo, mas continua sendo racismo, né? Enquanto racismo é algo que é unânime, é algo a ser rejeitado e descartado. Isso não se confunde com etnocentrismo. Geralmente no discurso esquerdista médio, esses dois termos, racismo e etnocentrismo, são tratados como sinônimo. Na quarta teoria política, não são tratados como sinônimos, são tratados como duas coisas absolutamente diferentes. A quarta teoria política vai dizer que o racismo é absolutamente negativo e que o etnocentrismo é absolutamente positivo. Porque etnocentrismo é basicamente o se situar, o estar situado no próprio povo, na própria cultura, e abertamente enxergar o mundo, interpretar o mundo, afirmar o mundo a partir dessa posição situada, localizada, que assume uma perspectiva, etc. É claro, isso culmina em determinados juízos de preferência pela própria cultura, mas não é isso que o Dugin está criticando quando o Dugin está falando em racismo. Então, para entender essa questão do racismo, é até interessante definir o que é racismo dentro da quarta teoria política, dentro do pensamento duguiniano. Racismo é a tentativa de construir uma hierarquia absoluta, universal, objetiva, com base em critérios pseudocientíficos que dispõe aí todas as nações, ou povos, ou raças, ou culturas, entre superiores ou inferiores, ou em várias gradações de superioridade e inferioridade, etc. A diferença entre isso e etnocentrismo, né, vamos colocar como exemplo o fato de que os gregos, em seus mapas, muitas vezes, colocavam o Monte Olimpo como sendo o centro do universo. Né? Isso é bem comum, os chineses muitas vezes também faziam isso. Eu acho que todos os povos, na hora de produzir suas cartografias, colocavam, às vezes, o seu centro espiritual, a sua capital, etc., como sendo o centro do cosmos, o centro do mundo, o centro do universo. Isso é etnocentrismo, porque isso é um fruto de estar situado em si mesmo e, a partir dessa posição situada, enxergar o mundo, né? A preocupação com uma noção aí de universalismo cientificista, ela está ausente até nesses povos tradicionais. O Dugin diz que o etnocentrismo é positivo, inclusive, porque todos os povos tradicionais são etnocêntricos. Eles pensam e falam sempre a partir de si mesmo, de si mesmos, desde tribos indígenas até aí os antigos povos germânicos, ou japoneses, ou os egípcios, etc. Isso define racismo e o distingue do etnocentrismo, né? Ou seja, o racismo, quando a gente percebe que o racismo é essa tentativa de hierarquização universalista e pseudocientífica das raças, povos, culturas, etc., etc., a gente vê que isso não é nem exclusivo do fascismo, ainda que estivesse mais historicamente visível no fascismo. Na verdade, isso está presente em todas as outras teorias políticas modernas e é parte, talvez, até do próprio âmago da modernidade. O Dugin aponta que quando determinados pensadores tratam os povos antigos, os próprios ancestrais, etc., como imbecis, como idiotas, como bárbaros, como ignorantes, eles acreditavam em X porque eles não entendiam o mundo, etc. Isso é uma forma de racismo. Eu agora não lembro o termo específico que ele usa para esse racismo, eu não sei se é cronológico, temporal, etc., mas é como se fosse um racismo que, a partir dessa perspectiva progressista, coloca o presente e o futuro sempre como superiores e o passado sempre como inferior. Toda construção liberal também está baseada em um racismo que, apesar de ser sutil, ou talvez exatamente por ser sutil, é extremamente pervasivo, né? E sempre situa ali um determinado modo de pensar, um determinado estilo de vida, que até certo momento era o American Way of Life, como sendo a definição de estilo de vida, de felicidade, etc, etc. E hoje isso está um pouco mais matizado por elementos aí de um humanitarismo pós-moderno, geralmente aí vinculado aos centros intelectuais cosmopolitas europeus e estadunidenses, né? Não é mais exatamente aquele American Way of Life dos anos 50, 60. Tudo isso é racismo, porque sempre estabelece superiores e inferiores, civilizados e bárbaros, muitas vezes até humanos e inumanos, né? Então, por exemplo, na retórica ocidental, em relação aos muçulmanos, em relação a determinados povos do terceiro mundo, muitas vezes as coisas são colocadas dessa forma, como aí uma dualidade entre humanos de verdade e inumanos que merecem ser exterminados, né? Muitas coisas, inclusive, reminiscentes ali da propaganda racista dos Estados Unidos contra o Japão na Segunda Guerra Mundial, né, que pintava os japoneses quase como se fossem animais. Então, de um modo geral, o Dugin vai dizer que esses são os aspectos negativos do fascismo, são os elementos do fascismo que devem ser descartados, abandonados, excluídos, rejeitados, etc., para que aí sim nós possamos olhar para aquilo que sobra, que seria aquilo que o Dugin identifica como sendo positivo no fascismo. Agora, quanto aos elementos positivos do fascismo, ou seja, aqueles que, após a desconstrução do círculo hermenêutico do fascismo e a exclusão dos elementos negativos, nós podemos absorver como interessantes, positivos para a construção de uma nova teoria política, poderíamos começar aqui falando pela abordagem presente na terceira teoria política do fenômeno do ethnos, né? Da etnia ou etnicidade, por assim dizer, né? Etnia, ethnos, tal como pensado pelo Dugin, mas aí o Dugin ele cita vários outros pensadores, antropólogos e sociólogos em relação a isso, seria a comunidade de língua, crença, costumes, convivência, de partilha de esforços, de meios, de objetivos, comunidade de meio de estabelecer uma relação com o mundo. São vários aspectos, vários elementos que definem o que é o ethnos, né, o que é a etnia. O Dugin considera que esse fenômeno é central, é um dos elementos, um dos aspectos mais importantes da quarta teoria política, né? Do ponto de vista sociológico, isso aqui está ali no âmago da quarta teoria política. Esse pensar étnico, essa preocupação com a etnicidade, né? Essa visão, que é uma visão bem diferente do racismo fascista, no sentido de que é uma visão sempre... O ethnos, ele é analisado sempre como algo situado, né? E na medida em que se é etnocêntrico, sem problema algum, é um fenômeno visto, é um fenômeno situado, visto desde uma perspectiva sempre situada e localizada, né? Então a quarta teoria política é, como eu já falei, etnocêntrica, né? Agora, a quarta teoria política sempre pensa o ethnos, a etnicidade, no plural e de maneira perspectivista, né? Isso muitas vezes acontece de se pretender situar uma posição universal ou universalista e etnicizar o outro, né? Como uma espécie de condição meio que folclórica de inferioridade, ou ao contrário, de ver a si mesmo, apenas a si mesmo, como situado, como essencialmente étnico, interpretar o outro como algo abstraído, abstrato, etc. Né? A quarta teoria política busca pensar a etnicidade sempre de maneira plural, compreendendo as várias perspectivas, as várias possibilidades de se situar, mas, claro, sem nunca jamais apelar a qualquer cosmopolitismo, globalismo ou qualquer apologia de um caldeirão global de culturas em que todas vão se dissolvendo em uma massa amorfa, etc. Exatamente o oposto disso, né? Então, esse talvez seja um dos elementos mais interessantes que a quarta teoria política pega da terceira teoria política. Esse elemento, essa abordagem étnica, na terceira teoria política, ela costumava estar subordinada, seja ao elemento racial, seja ao elemento nacional abstrato, né, nacional em um sentido iluminista. Na quarta teoria política, esse elemento étnico é que assume destaque, é que vem à frente. É por isso, inclusive, que a quarta teoria política sempre busca incentivar nas suas interpretações do Brasil esse elemento étnico que se expressa aí através das culturas locais e regionais, né? No caipira, no gaúcho, no caboclo, no ribeirinho, e por aí vai, né? Nos povos indígenas, etc, etc. Né? Isso é que a gente está se referindo, né? É a isso que o Dugin está se referindo nesse pensar étnico dos povos. Um outro elemento interessante da quarta teoria política é que, diferentemente das outras teorias políticas modernas, a terceira teoria política volta a querer tentar pensar a tradição. A gente pode entender, pensar a terceira teoria política como ela sendo veiga, no sentido de que um olho está na tradição, outro olho está na modernidade, né? E por isso ela é contraditória e foi historicamente frágil. Mas apesar desse problema dela querer pensar a tradição, dela pretender resgatar a simbologia tradicional a partir de uma perspectiva moderna, situada fundamentalmente em uma perspectiva moderna, na medida em que isso é consciente, já é algo mais interessante do que a relação inconsciente que o comunismo possuía com a tradição, né? Já é uma busca intencional por esse mundo da tradição, uma busca que, dentro dos marcos da terceira teoria política, ela é impossível de se alcançar, né? Então, ainda assim, esse anseio, essa tentativa de encontrar a tradição, né, o que aí nas várias ideologias políticas sempre vai se expressar de uma maneira diferente, né? No falangismo espanhol, aquela conexão com o mundo do século de ouro da Espanha, com o mundo dos conquistadores, com o mundo da reconquista. No caso do fascismo italiano, aquela busca por uma reconexão com o mundo romano, né, do Império Romano, né, às vezes também dos condottieri, etc. No caso do nacionalismo alemão, em relação ali ao passado germânico, aos povos nórdicos, vikings, etc. Em relação a isso é bem visto. Só que no caso dos fascismos, por conta de se estar sempre com um pé na modernidade, sempre com os dois pés na modernidade e um olho na tradição, essa visão do passado era sempre em alguma medida falseada e mal interpretada, né? O Évola, ele tem uma coletânea de artigos sobre Roma. E nesses artigos existem vários momentos em que o Évola critica vários intérpretes fascistas em relação a opiniões deles em relação à religião romana, o pensamento tradicional romano, etc. Né? Então, em relação a essa questão da tradição, a quarta teoria política quer seguir nessa busca, mas não mais a partir de uma posição, de uma postura ainda moderna. Ela quer, de fato, se deslocar definitivamente, derradeiramente em direção à tradição. Nós poderíamos mencionar também, em alguma medida, a perspectiva antimaterialista no pensamento econômico da terceira teoria política, com a ressalva de que aqui nós temos que unir isso de positivo com aquela crítica em relação ao conciliacionismo com a alta burguesia, que é um dos elementos negativos. Porque é o seguinte, na terceira teoria política foi compreendido que mesmo a economia não deve ser interpretada e pensada desde uma perspectiva que é essencialmente materialista, muito menos desde uma perspectiva que pretenda massificar o homem ou torná-lo presa e vítima do individualismo e do egoísmo, no caso do liberalismo, ou massificar o homem, no caso tanto do comunismo como do liberalismo mais contemporâneo, mas sim de que a economia é um aspecto secundário, ainda que importante, da personalidade humana, né, que auxilia na sua autoexpressão. Então, o capitalismo ele deve ser combatido, inclusive, em seus aspectos materiais, mas, ao mesmo tempo que esse combate não deve se dar por meio de uma conciliação com os setores mais abastados do capitalismo, também não deve se dar por meio de uma aniquilação dos aspectos pessoais da economia, né? Vejamos agora, de fato, a gente pode perceber, isso vai ser notado, que entre as teorias políticas, as diferentes expressões ideológicas da terceira teoria política, existem muitas diferenças em como esses defeitos e qualidades se expressam. Isso significa que algumas ideologias políticas da terceira teoria política, do fascismo, possuem menos problemas, menos defeitos do que outras. Então, Dugin abertamente, declaradamente, já mencionou, já citou o peronismo, que é uma ideologia que originalmente pertencia à terceira teoria política, como sendo talvez uma das mais interessantes e melhores expressões da terceira teoria política. Melhor em qual sentido? Melhor no sentido de ser uma das mais próximas da quarta teoria política. Recentemente, o Dugin também mencionou positivamente o falangismo espanhol, né? Então, existem algumas dessas ideologias políticas, aquelas mais vinculadas com a espiritualidade, com o mundo da tradição, as que não são ou que são menos afetadas pela chaga do racismo, né? As que conseguiram chegar a pensar a nação como parte de algo maior, como parte de uma civilização, como parte de um império, né? É importante lembrar que o Perón, ele era um entusiasta da Pátria Grande, né? Então, algumas manifestações da terceira teoria política podem ser utilizadas como ponte para a quarta teoria política. O Dugin diz, por exemplo, quando se pensa em quarta teoria política em relação à terceira teoria, pô, mas então os argentinos vão abandonar o peronismo? Não, não é isso. O que o Dugin diz é que a partir do peronismo, eles vão pegar o peronismo e transformar o peronismo de terceira teoria argentina em uma quarta teoria argentina. Ou seja, vão fazer a autocrítica, a revisão de si mesmo, para fazer essa transição da terceira teoria política para a quarta teoria política, da modernidade para a tradição. Em alguma medida, na prática, na verdade, é o que a gente pretende fazer com o trabalhismo, né? Tomar o trabalhismo como ponte e levá-lo de uma terceira teoria política, da modernidade, para uma quarta teoria política enquanto expressão da tradição. Agora, aqui, para finalizar, a gente pode fazer aquela distinção histórica, tal como eu fiz em relação ao comunismo, dizendo, ao apontar que o comunismo ele meio que sofreu uma cisão entre um nacional comunismo e um comunismo liberal, em uma esquerda liberal ao longo do século XX, talvez seja interessante fazer o mesmo tipo de reflexão em relação aqui ao fascismo, à terceira teoria política. Pegando já, inclusive, essa consideração que eu fiz aqui sobre algumas ideologias políticas da terceira teoria política que seriam mais interessantes e poderiam operar como ponte em relação à quarta teoria política, o Dugin aponta que o fenômeno histórico mais interessante da terceira teoria política como um todo, visto de maneira mais universal, foi o fenômeno da Revolução Conservadora, né? A Revolução Conservadora, talvez não seja tão correto chamar de movimento, mas foi uma espécie de ambiente cultural e intelectual, principalmente alemão, dos anos 20, a qual pertenciam personagens, figuras como Carl Schmitt, Martin Heidegger, Oswald Spengler, Otmar Spahn, Edgar Julius Jung, Ernest Jünger, o irmão do Ernest Jünger, né, o Friedrich Georg Jünger, e alguns outros pensadores, poetas, o próprio Ernest Nietzsche também, pai do nacional-bolchevismo, vou mencionar o nacional-bolchevismo em um outro episódio. Esses personagens, essas figuras, elas pertenciam ao mundo da terceira teoria política, mas em suas reflexões já indicavam alguns dos problemas da terceira teoria política e já apontavam para tentativas de superação desses problemas da terceira teoria política. Então o Dugin considera que essa tendência da Revolução Conservadora, que eventualmente até acabou também se espalhando e influenciando em outros países europeus e até fora da Europa, na verdade, isso aí é o fenômeno histórico mais interessante na terceira teoria política. Isso, ao longo dos anos 50, 60 e 70, vai influenciar o surgimento, não mais na Alemanha, mas na França, da chamada nova direita francesa. Aqui é direita em um sentido irônico, na verdade. Esse termo foi dado pela mídia francesa. Então, a nova direita, essa nova direita francesa, que a gente poderia aqui talvez mencionar como alguns dos seus principais pensadores, seja atualmente ou décadas passadas, figuras como Alain de Benoist, Charles Champetier, Pierre Vial, Robert Stoigers, esses intelectuais, eles têm como ponto de partida, em boa medida, as reflexões da Revolução Conservadora Alemã e utilizam essa plataforma intelectual, enriquecida por uma série de outras influências, de outros campos, não só aí da terceira teoria política, como também da segunda teoria política, inclusive, com o objetivo de fazer uma superação da terceira teoria política, evidentemente, e, por conseguinte, da modernidade, né? Porque o alvo principal, naturalmente, é o liberalismo. Então, por exemplo, Alain de Benoist tem um livro, né, um excelente livro, chamado Comunismo e Nazismo, que ele faz ali a crítica a esses dois totalitarismos. Mas, diferentemente da crítica do Karl Popper, naquela obra dele, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, a crítica do Alain de Benoist é uma crítica que é dirigida a partir de uma perspectiva orgânica, comunitarista, que defende certas noções de liberdade, não no sentido liberal, mas no sentido de liberdade positiva, que, se eu não me engano, eu já distingui de liberdade negativa no episódio sobre liberalismo. Então, essa nova direita francesa, que existe ainda, que ainda é atuante, através principalmente da revista Alemão, guiada, né, pelo Alain de Benoist, essa nova direita ela pode ser considerada, inclusive, como uma espécie de ponte da terceira teoria política para a quarta teoria política. O próprio Dugin já comentou que essa nova direita francesa foi uma de suas principais influências na construção da quarta teoria política, e o próprio Alain de Benoist já se colocou como adepto da quarta teoria política. Ele tem uma obra chamada, se eu não me engano, Rumo à Quarta Teoria Política ou Em Direção à Quarta Teoria Política, foi lançada na Rússia. É uma coletânea de textos, na verdade. E ali fica evidenciada ali que todo esse percurso de quatro décadas do Alain de Benoist e dos intelectuais que o circundam, de fato buscava desembocar em um projeto como a quarta teoria política organizada e arquitetada pelo Alexander Dugin, né? Então, eu poderia dizer, nós poderíamos dizer, que o ponto de virada da terceira teoria política para a quarta teoria política é esse desenvolvimento intelectual e teórico que vai ali da Revolução Conservadora Alemã para a Nova Direita Francesa. É uma pequena parte que nós poderíamos fazer entre esses desenvolvimentos interessantes da terceira teoria política no imediato pós-guerra, diz respeito ali àqueles setores da terceira teoria política que levavam a sério e que eram efetivamente radicais no que concerne o seu anticapitalismo e antiliberalismo, né? Então, alguns pequenos setores do neofascismo eram, ou pelo menos se consideravam, anticapitalistas a sério, né? No sentido de efetivamente defender a socialização dos meios de produção e por aí vai. De modo geral, são organizações, são grupúsculos que se inspiravam na República Social Italiana, né, de figuras como Nicola Bombassi e Alessandro Pavolini, né, aquele último, o fascismo dos últimos meses, né, que são movimentos que se inspiram no nacional-sindicalismo espanhol, que era a fração mais radical do falangismo, e aí outros grupúsculos europeus do segundo pós-guerra que se inspiravam aí nesses elementos mais radicais e mais radicalmente antiliberais e anticapitalistas da terceira teoria política. De modo geral, porém, ao longo do século XX, esses grupúsculos foram irrelevantes. O que há de interessante intelectualmente neles, principalmente, é o fato de que eles eventualmente se condensaram transmutaram em uma espécie de nacional-bolchevismo, né? Então, aqui poderíamos citar, por exemplo, a revista Orion, uma revista italiana, que eu penso que pode ser considerada a primeira ou talvez a mais importante revista nacional-bolchevique italiana ali dos anos 80, mais ou menos, que surgiu exatamente de alguns desses movimentos e grupúsculos neofascistas de esquerda, por assim dizer, que a gente poderíamos fazer várias outras menções. De modo geral, hoje em dia, as pessoas, as figuras que em sua juventude pertenciam a essas organizações neofascistas de esquerda, hoje elas são adeptas da quarta teoria política. Agora, se no imediato, se aí nesse período do segundo pós-guerra houve uma série de desenvolvimentos intelectuais, filosóficos e teóricos interessantes que podemos considerar como fazendo parte das raízes da quarta teoria política, do outro lado, tal como houve uma liberalização na esquerda ocidental entre os neomarxistas, sobre a qual a gente discorreu no episódio anterior, no vídeo anterior, em relação ao neofascismo aconteceu a mesma coisa. Como um todo, quando acaba a guerra, o Ocidente começa a instrumentalizar os partidos, os principais partidos e movimentos que reivindicavam o fascismo, instrumentalizam esses partidos e movimentos contra a ameaça comunista, a ameaça soviética, etc. O exemplo emblemático aí é o MSI, né, principal partido neofascista italiano, mas a mesma coisa aconteceu em quase todos os países europeus em que existiam movimentos neofascistas, etc. Esses movimentos, esses partidos, mesmo estavam abrigados ali e eram instrumentalizados pela chamada Operação Gladio. A Operação Gladio, ela foi um projeto de inteligência, terrorismo e sabotagem que instrumentalizava ali agências policiais, organizações criminosas e também organizações neofascistas contra organizações comunistas, ainda que também existissem organizações comunistas que faziam jogo duplo, etc. O interessante aí é que no caso da Alemanha Ocidental, no caso, talvez seja a exceção, porque na Alemanha Ocidental quem financiava o principal partido neofascista do pós-guerra, que se eu não me engano era o Partido Socialista do Reich, era Stalin, né? Era a União Soviética, na verdade. Então, enquanto, por exemplo, na Itália, em alguns outros países, na França, etc., havia movimentos neofascistas financiados pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, na Alemanha Ocidental eram financiados pela União Soviética. Mas isso é exceção. Após o colapso da União Soviética, porém, após o fim da Guerra Fria, os poucos movimentos e partidos remanescentes desse neofascismo, eles são totalmente absorvidos pelo establishment liberal, né? Eles abraçam, eles aderem de forma absoluta a dogmática político-filosófica liberal. Nem sempre ao liberalismo econômico, mas absolutamente ao liberalismo político e filosófico. De modo que boa parte dos partidos e movimentos nacionalistas, né, nacionalistas anti-imigração, anti-União Europeia, etc., na prática não podem ser considerados como parte de uma terceira teoria política. São expressões nacionalistas, cívicas, né, da primeira teoria política. São expressões de um nacionalismo liberal. Né? É o caso aí, por exemplo, do partido da Marine Le Pen da França, né? E de uma série de outros partidos e movimentos franceses. São partidos e movimentos liberais. Poderíamos dizer que são menos piores do que os liberais absolutos, né? Porque, de fato, um liberalismo nacionalista, especialmente no âmbito econômico e geopolítico, é melhor do que liberalismo total e absoluto, mas estão ainda inseridos no liberalismo. Não fazem parte da terceira teoria política, tal como os partidos socialistas e comunistas do pós-Guerra Fria são partidos liberais que não fazem parte da segunda teoria política. Então, eu acredito que é basicamente isso que eu teria aqui a dizer sobre a terceira teoria política nesse momento. Foi um resumo, um panorama. Teria sido possível fazer um episódio destrinchando e descrevendo cada uma das expressões ideológicas da terceira teoria política, até porque, como eu já falei, elas variam muito na maneira pela qual elas se manifestam. Então há algumas que são extremamente interessantes e que são bastante próximas da quarta teoria política, mas não é o escopo aqui dessa série de vídeos. Então nós encerramos por aqui. No próximo episódio eu vou falar sobre o pós-liberalismo, ou seja, sobre as transformações sofridas pelo liberalismo após a Guerra Fria. E aí no episódio seguinte eu vou falar um pouco brevemente sobre o nacional-bolchevismo, na medida, né, em que o nacional-bolchevismo foi uma espécie de ensaio preparatório para a construção de uma quarta teoria política. Então é isso. Boa noite para os camaradas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para as reflexões de todos. Até a próxima. É isso.